iniciar estas reuniões, esta reunião, aliás, e com há várias questões pendentes, como sabem, desde os agendamentos até à montagem daquele puzzle que é audições, portanto, quebra-cabeças das audições para, quer a audição pública, quer as restantes, ver se conseguimos fechar isso. E depois eu tinha, tínhamos estado aqui a ver com os serviços que, mesmo, nós temos muitos processos legislativos neste momento, que até julho não prevejo que se consigam fechar todos. E, portanto, o que eu tinha pedido era uma certa, que os grupos parlamentares priorizassem para nós tentarmos fechar o mais possível dentro das nossas possibilidades de tempo. Alguns grupos já me deram nota disso, de algumas prioridades, e vamos tentar, isto não é bem para discutir, é mais para eu ficar com essa indicação, os serviços ficarem com essa indicação e eu para irmos andando da forma, vamos fazer depois uma tabelazinha para perceber quais são os que estão em prioridade. Mas há aqui alguns, por exemplo, o PSD priorizou as questões de algumas transposições diretivas que já estamos em cumprimento e com multas para nós avançarmos. E os projetos de lei, portanto, tem aqui o projeto de lei, a proposta de lei, aliás, do governo, daquele pacote da justiça. E depois aqui há algumas da violência doméstica. E, portanto, vamos. Sim, para fechar, para depois temos audições, também temos que fazer a fecho da especialidade. Pronto, aqueles que agradeço também nos façam chegar aquilo que acham que querem fechar até julho, não é? O que não fechar, depois passa para setembro, também não é morto o artista, mas porque nós não temos, ainda não nos conseguimos clonar. E portanto, nós vamos agora, entre audições, nós não temos ainda o nome, nem temos a noção do que é que vai ser as audições para os órgãos externos. Não sabemos, porque ainda não temos nada de concreto. A prioridade que eu vou dar é há audições que são obrigatórias e há outras que não são obrigatórias. E as que não são obrigatórias, vou colocar para fim. Se puderem ser feitas, são. Se não puderem ser feitas, não são. O PSD manifestou também uma sugestão, o seu coordenador no Gonçalves, que é nas que são renovação do lugar, é o mesmo que é indicado para o mesmo lugar, que não vê necessidade de estarmos a duplicar audições. Deputados, quando são indicados deputados, que são nossos colegas aqui, também não vê, nós todos nos conhecemos, não há grande necessidade, porque só para aliviar um bocadinho, se ninguém se opuser a este critério, eu vou aceitar a sugestão do deputado Nuno Gonçalves, que me parece razoável. Portanto, só dá a nota disso. Agora, nas audições que estão pendentes, temos 8 audições regimentais ainda pendentes, até agora já são 7, porque fizemos ontem uma e estava sem, são 7. Sim, até ao fim da sessão legislativa. Depois, se quiserem, os serviços mandam um quadro com isto direitinho, para também ficarem com estas datas. Vamos ter, tivemos ontem a Ministra da Justiça, vamos ter no dia 14 a Ministra da Juventude, no dia 21, o MAI, mais 3 requerimentos que vão acoplados. No dia 22, o Ministro da Presidência, a requerimento, não é regimental. Depois, no dia de 19 de maio, o MAI, a regimental. 27 de maio, a Presidência, que é a audição regimental. E dia 30, a da Justiça. Pois já temos aqui julho, mas depois não haverá. Não sei. Temos ainda pendente que nos foi endereçados convites para fazer a visita ao CIRP e para uma comissão, um conjunto restrito, que penso que é mesa e coordenadores, para ir a Bruxelas, à nossa comissão homóloga, e com algumas visitas pelo... o programa está a ser fechado pelo... a pessoa que nos dá apoio lá, que faz a ligação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, e inclui várias visitas, inclusivamente também uma conversa com a nossa Provedora de Justiça Europeia, que é a nossa Teresa Anjinho. E, portanto, isso está a ser preparado, mas eu estou a ver que nós não temos, quer dizer, temos mesmo que fazer aqui um forcing para podermos também fazer este tipo de trabalho. Também é um trabalho importante, não podemos estar sempre aqui fechados só a fazer... Então, depois temos os tais pacotes legislativos que estão aqui, que eu falei, que pedi que priorizassem. Nós temos aqui já a priorização, isto é do PSD. Como? São, olha,
isto está aqui, é já uma ordem de prioridades?
Não, tenho uma sugestão, um pedido de um dos grupos parlamentares, juntando todos os outros. Portanto, os projetos, não sei se receberam isto. Receberam isto, estão aqui todos. Era só, é só fazerem, portanto, estão aqui muito... Portanto, o PSD só pôs aqueles que pretende, os que aqui não constam ou não pretende. Portanto, a gente faz por exclusão de partes, não é? Não é? Pois, portanto... Sim.
Em princípio... Peço desculpa, Sr. Presidente. Em princípio, seguimos a ordem de entrada, não é? Eu percebo, por exemplo, diretivas que tenham um prazo. Eu percebo a questão das diretivas, não é? Que pedem prioridade, eu percebo a ser perfeitamente. As diretivas é muito chato se passa muito tempo o prazo de transposição, quanto ao resto, segue só a ordem de entrada.
Não, é impulso do proponente.
Não, claro, conforme o impulso do proponente, tendo em conta o impulso do proponente.
Sim, não, o proponente é que tem um impulso processual, é como no tribunal, não é? E, portanto, o proponente, se disser... pretendo estes ou estes, portanto, não é bem a ordem de entrada, porque o proponente pode ter, entretanto, o grupo parlamentar do PSD, ou do Chega, ou do PS, tem meia dúzia de, por exemplo, de iniciativas legislativas, até tem interesse em que a última a entrar seja priorizada, porque entende que é uma matéria que pretende ver tratada mais rapidamente. Isso está na disposição vossa, não é? E é exatamente esse sinal que eu aguardo, porque não vou seguir o proponente, ou neste caso quem não é proponente também pode ter alguma opinião sobre isto, a dizer o que é que preferia tratado, mas nós damos sempre prioridade ao impulso do proponente. Agora, temos depois, para além disto, também temos audições a requerimento. Estão 9 pendentes e sem contar com as audições relativas só a requerimento, sem contar com aquelas que são relativas a processos legislativos. Uhum. Estamos a colocar 9 fora das que estão nos processos legislativos, que essas então são o número que vocês conhecem. Portanto, estas audições a requerimento pendentes, eu também vou tentar, estas sim por antiguidade, vou tentar marcá-las o mais, metê-las, ver conseguimos metê-las o mais rapidamente possível. Não é assim muito fácil, mas vamos...
Tem aquele sábado.
Tem aquele sábado todo o dia, que poderemos, de facto, a brincar dava-nos bem jeito, ter um sábado todo o dia aqui para limpar esta...
Eu também, num primeiro momento, fiquei assim, 1 de Abril.
E o que é que nós tínhamos para sugerir aí? Está bem. Pois eu tenho os do governo.
E ainda não temos.
Pronto, eu agradecia mesmo que até ao final da semana, ou terça-feira da próxima semana, que ficam com aquele, enquanto estão degustar umas amendoazinhas de chocolate, pensam sobre as prioridades para os processos legislativos e mandam. E agora vamos entrar no puzzle, não é? Tentar fazer o puzzle das audições sobre os crianças, proteção das crianças e jovens em meio digital. Que nós temos aqui.
Nós não temos. Posso?
Diz.
Desculpa, não tinha isto desligado. Não sei se é erro meu ter pensado nisto.
Má fortuna, amor ardente.
Não erro meu, má fortuna. Mas desde a entrega do relatório anual da Procuradoria-Geral da República, não temos aqui nenhuma previsão de chamar o Procurador-Geral da República. O relatório do Procurador chegou, ainda que atrasado, nós temos que o chamar cá.
Sim.
Sobre o próprio do relatório.
Sim,
a
visita não.
Não, não, não. O próprio relatório
eu
produzido.
Sei, o relatório da própria
visita. Exatamente. Que até deu indicação, lembra-se, que ia ser um
eu
pouco atrasado.
Muitas vezes não entregava.
Mas deu indicação que ia ser um bocado atrasado, mas depois entregou. Era importante marcarmos a audição do Procurador-Geral da República.
Sim.
Peço desculpa. Relativamente a estes pacotes legislativos, eu na verdade concordo com esta ordenação. Os da violência doméstica já estão na subcomissão de igualdade e, quer dizer, já estão quase as audições concluídas e, portanto, eu acho que relativamente com alguma rapidez se conseguirá. Sobre os crimes sexuais também me parece importante que haja prioridade a essa matéria, até porque, pronto, os dados do RASI também são preocupantes. Eu penso que nós também tínhamos, não sei se já sinalizámos ou não, mas também gostaríamos que a questão do Estatuto da Apátrida pudesse avançar, porque ele também já está relativamente à espera há algum tempo. Não sei se não poderíamos equacionar, eventualmente, alguns pacotes legislativos terem algum grupo de trabalho para ad hoc para estudar essa matéria. Eu sei que depois pode complicar um bocadinho as nossas agendas, mas com isto tudo que temos até ao fim da sessão legislativa, audições, ouvir entidades, etc., não sei se é muito realista achar que conseguimos terminar isto tudo. Enfim, claro que há coisas que podem passar para setembro, mas...
Temos percebido que não íamos conseguir terminar tudo até julho, é que... Estamos a dar nota disso, não é? Porque não vai ser possível. Mesmo com um grupo de trabalho em alguns processos aqui, não será... Portanto, isto aqui... Pois, se for só uma de cada... Pois... Pois, para os serviços também tem sempre lá alguém, claro, não é? Claro. Tem que ter mesmo um grupo de trabalho?
Não, seria sempre que ser, senhor Presidente. Podia sempre depois ser, podia ser iniciado e não ia ter, mas depois tem sempre que ser ratificado.
Sim, sim, sim. Não, eles estão a fazer as audições todas da violência doméstica, o que já não retira algum trabalho aqui.
Mas é isso, é, por exemplo, dos crimes sexuais também podia ser a subcomissão a fazer as audições, agora...
O que é feito... O que é feito é os crimes sexuais não têm competência, acho eu. O que é feito, eles preparam, mas a especialidade depois é sempre feita aqui. É sempre feita aqui. Portanto, eles preparam, fazem as audições e depois enviam para aqui já o processo só. O final é aqui, a especialidade. O código penal é todo aqui. Sim, o penal. Eu não, o Código Penal tem que ser tudo aqui. Mas a violência, podem as audições ser feitas por um grupo de trabalho. Isso podem. Pois as decisões e tudo o resto vem o relatório.
Ou seja, pode-se preparar.
Os atos preparatórios. Depois aqui tem que ser o. Pronto, mas se fazem-me aqui uma priorização para nós começarmos a. Era.
Dos
seus, não é? Pois, não faz os seus, é? Sim. Não, é só para nós termos prioridade até julho. Depois vamos fazendo, assim que retomarmos os trabalhos pós-férias, continuaremos, não é? É só aqueles que dizem assim, eu gostava mesmo que isto tivesse feito até julho. Não. E nós já temos esse e-mail e temos nota desses. Mas está a referir-se aqui aos crimes sexuais. Não, o único problema que se coloca nestes projetos, conforme eu já lhe disse, é que, ou aguardamos que venham, é que ele cruza-se com matérias que estão noutros projetos que já estão a ser ouvidos na violência na subcomissão.
Esse não é o nosso entendimento. O nosso entendimento é que eles foram todos aprovados no mesmo plenário. E se tendo sido aprovados todos no mesmo plenário, os objetos são conexos, nem era permitido o arrastamento. Portanto, se o Presidente da Assembleia da República permitiu o arrastamento, porque se tratavam de iniciativas legislativas com o mesmo objeto,
mas é exatamente isso, é que ainda não estão prontas. Ainda não estão prontas as as restantes que foram. Como?
Como é que
lei do governo altera a lei da violência, mas que altera o estatuto da vítima.
Portanto, a questão aqui que eu já expliquei, se me permitirem. Não, mas a questão que se coloca aqui é que o projeto 89 do Chega altera o Estatuto da Vítima, certo? Altera o Código de Processo Penal, o Estatuto da Vítima. Bem como também vai cruzar-se com o projeto de lei 52 do Governo, que altera o Código de Processo Penal e a Lei 112, que também altera o Estatuto da Vítima. Portanto, ambos os projetos, vamos ver se a gente consegue entender, se ninguém está aqui a dizer que está mal, está bem, ou é assim ou é assado. Ambas alteram o Estatuto da Vítima. Se nós vamos já andar com este, o outro tem a PPL 52, como também tem muita matéria no âmbito da violência doméstica, as audições estão a ser feitas na subcomissão. Pronto, e está lá a Cláudia na sua comissão, está a dizer que estão a preparar quadros comparativos para se perceber isto tudo muito direitinho. A questão que se coloca é a seguinte: eu posso marcar já a especialidade e botar o projeto do Chega, só que até pode ficar tudo aprovadíssimo. Só que, entretanto, passado uma semana, nós podemos estar a aprovar uma coisa, o seu contrário, com o projeto 52. E não me parece que dê um bom aspecto para fora, que dê uma boa organização dos trabalhos desta comissão, nós estarmos a aprovar em semanas seguidas o mesmo assunto de forma diferente, porque corremos o risco de ser aprovado de forma diferente. Isso não tem lógica, na minha opinião, nenhuma. Portanto, eu faria a junção, que até podem os dois criar sinergias para passarem as coisas, para não dar isto fica um bocadinho estranho, não é? Nós estarmos a aprovar agora o do Chega e passado 15 dias a aprovar o do Governo com coisa, quer dizer, e nós temos estamos só a aguardar o que venha da subcomissão para agendarmos todos. Era isso que eu acho que é isso que a deputada Vanessa ainda não entendeu, que eu já lhe tentei explicar imensas vezes. Eu não estou a fazer nenhum contravapor ao seu projeto, eu só estou a tentar evitar situações contraditórias e... Pronto. Então nós vamos levar isso em consideração e já andamos todos com o quadro comparativo, que já vem prontinho e tudo, e vamos aproveitar esse trabalho e juntamos os projetos todos. Este está aqui a aguardar, parece estar um bocadinho em banho-maria, é verdade, parece estar aqui assim um bocadinho a marinar, mas a razão é apenas esta, não há mais razão nenhuma, nem nenhuma intenção obscura no meio disto, é esta a razão. Pronto, então ficamos com esta... Está a terminar, portanto, também não vai demorar muito mais.
No âmbito dos projetos dos crimes sexuais, também vamos fazer audições.
Ninguém requereu. Não houve novo requerimento. Não, ninguém requereu. Portanto, essas aí, nós faria, ninguém requereu, portanto...
Certo, ok.
Podem fazer, portanto, propostas de alteração.
Mas, portanto, o que se vai fazer é...
Vou fechar para juntar todos e depois trazer todos.
Mas quando fizermos a especialidade, temos a especialidade da violência doméstica e dos crimes sexuais.
Isso, exatamente, é. Que estão todos...
Parece bem, né? Porque senão depois podemos estar a alterar alguma coisa e na semana...
Exatamente, exatamente. A senhora, as audições para as outras não foram requeridas. Pronto, acho que está claro para toda a gente. Não, não vai haver, porque as que foram requeridas estão a ocorrer. Foi para a violência doméstica e estão na subcomissão.
Certo, sim, mas
são da violência doméstica. Sim, está certo. Mas os outros ninguém requereu. Não há requerimentos para audições. Portanto, nós depois fechamos estes processos todos de uma só vez. Quando tiver tudo, fechamos estes processos todos de uma só vez. Mas essa questão para mim está esclarecida e os serviços têm nota, assim que vierem será tudo, isso não vai já ser preciso impulso nenhum. Nós já sabemos A metodologia. Claro, 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 claro. Pronto, vamos então tentar montar o puzzle das audições públicas, das audições em comissão e das audições e do parecer escrito. Conseguimos fazer isso? Pronto. Só para nós depois também avançarmos com alguns dias, que já vai ter que ser, tudo depois das eleições para os órgãos externos. É bom que tenham essa noção. Nós fizemos aquela votação uma a uma para ver que se eram votadas, se eram em audiência pública, se eram em comissão, e houve aqui uma falha nossa que acho, foram quantas?
São estas que estão aqui do livro na primeira parte.
Aqui também, passa. Sim. Houve aqui quatro. Houve quatro entidades que não foram votadas que são o Centro Internet Segura, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Unicef. Estavam lá e escaparam-nos, não foram votadas. De que modo é que as queremos ouvir? Se querem audiência pública, para a audiência pública, ou se pedimos só um parecer escrito. Perceberam quem são entidades? São entidades importantes ainda.
Se calhar devem ser os documentos dessas entidades,
acho que foi o livro. Não, tem que ser o critério das outras foi votar se era. Estas entidades já estavam todas aprovadas. Só não foram àquela votação mais fina de como é que vão ser ouvidas. Aprovadas para fazerem parte deste grupo, estavam, sim.
Eu sugeria ou levar à plenária da comissão e votar, ou se o LIVRE aceitasse, seguir aquela que foi a votação constante relativamente a todas as outras, que é as institucionais ficaram em comissão, as não institucionais ficaram por... No tal colóquio ou audição pública, foi assim que se votou para todas, o resultado da votação foi sempre esse, naturalmente.
A única questão...
Repetir, votar.
Portanto, só a Comissão Nacional. Pois? Só a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens, não é? Esta é institucional. Eu não sei se esta Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime não é uma unidade da PJ. Não? É uma unidade... Eu, pelo nome parece-me, portanto já vem a PJ, já vem cá, a Polícia Judiciária já. Podemos pedir para trazer o responsável. Está. A Cláudia acabou de confirmar que é. Portanto, não acho que não há necessidade. Vem já a Polícia Judiciária, eu penso que isto pertence. Não, já confirmou ali no computador, é da Polícia. Aliás, o novo diretor é o que está a dizer o Nuno, é agora, o novo diretor desta unidade é agora o diretor. Portanto, pode com certeza falar sobre este assunto, penso eu. Portanto, só a Comissão Nacional. Sim, Madalena, eu percebi. Podes...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre o que estava a ser dito, não temos nada a opor, acho que faz sentido, mas também eu queria só recordar que quando nós passámos esta discussão aqui para a sede de reunião de mesa e coordenadores, foi também, nem sequer foi por lapso de não termos votado estas, porque na altura nem nos demos conta que estavam por votar, foi por outra situação. E eu vou tentar novamente a minha sorte, que é, eu percebo o critério, já não vou discutir o critério em si, eu podia abrir só e podia que se abrisse só a exceção a uma situação, que é que foi o pedido de três grupos parlamentares, que foi do CDS, do Iniciativa Liberal e do Chega, que é, respeitando à mesma o critério, a verdade é que aquelas que são as audições institucionais que por isso ficaram em sede de comissão, cada que têm todas a mesma perspectiva sobre o tema. Pronto, é um cadar. Eu sei que o critério é ser institucional, mas de facto têm todas a mesma perspectiva sobre o tema. E por isso eu apelava só novamente se poderia abrir exceção, só porque existe esta circunstância, de ouvir também na comissão, nomeadamente nem vou dizer a Google, acho que não precisamos de ir para aí, mas pelo menos a Meta, devido àquele artigo 12, a linha B. Só porque, por um lado, serão afetados, mas por outro lado também porque será posta em prática, está na lei, seja posta em prática algo por eles, nomeadamente a questão de bloqueio de mensagens violentas, etc, etc, e por isso acho que faria sentido ouvir. Portanto, respeitando o critério, pedia só esta exceção e apelo, sei que já foi votado, mas pronto, era isto. Obrigada.
Eu sei que a Madalena anda a fazer este pedido insistente. É certo que o grupo parlamentar do Chega foi o grupo parlamentar que menos entidades pediu para serem ouvidas em comissão, honra lhes seja feita, porque isso é verdade, só pediram duas ou três, e esta é outra versão do problema, que é o quem tem que de facto regular e bloquear, e a quem temos que impor algumas regras, não sei, eu deixo isso ao critério dos outros grupos parlamentares. Se me for pedida a minha opinião pessoal, acho que faz sentido ouvir os responsáveis por as plataformas, um ou dois, pelo menos. Agora a Eva, deputada Eva. Deputada Eva.
A questão aqui é mais, para começar, nós já tínhamos feito esta discussão e votação na reunião da comissão, sem prejuízo podermos reavaliar o tema, mas embora compreenda, e até acho que beneficia a discussão de ter outra perspectiva, essa outra perspectiva, por um lado, vamos ter a oportunidade de ter na audição pública. Mas mais do que isso, para mim a grande questão sobre que entidade é que trazemos à comissão é, bom, mas é a Meta ou é o TikTok? Ou é o Signal? Ou é o Telegram? Ou seja, há várias entidades, se formos no critério de quem é afetado ou quem é impactado, que empresas é que são impactadas, há várias. E, portanto, também me parece difícil encontrar um critério justo para dizer que empresa é que tem espaço em sede aqui da Comissão, no fundo em que estamos a pôr de alguma forma à parte com as entidades institucionais. Por outro lado, na audição pública aí, já conseguimos encontrar um modelo um bocadinho mais justo, porque temos várias e aí damos espaço a várias vertentes. Então, eu confesso, mais, ou seja, para mim a questão não está em ouvir a outra perspectiva, acho que faz todo o sentido. Aliás, com certeza os senhores deputados também já terão tido audiências e reuniões com as empresas e eu até acho que elas têm, na verdade, muita convergência em parte com o que estamos a discutir. Portanto, o ponto não é esse, é mesmo, quer dizer, parece-me mal não escolhermos a Meta ou, quer dizer, outra empresa qualquer, parece-me que é pouco justo, pronto, mas também estou disponível para ouvir o que é que os demais pensam sobre isto.
Sim, Madalena. Ah, desculpa, não sei quem pediu primeiro. Deputada Isabel.
Sr. Presidente, até por economia de tempo, como a votação já foi feita, não acho que possamos derrogar uma votação, mas eu, apesar de perceber, acho que não. Há um critério para as institucionais e, para além do que já foi dito, eu não tenho por certo que as institucionais tenham todas a mesma posição. E acho que talvez venha a ser surpreendida por algumas das institucionais.
De facto, já foi votado, a gente fez a nossa tentativa. Eu só tinha uma sugestão a fazer, se me é permitido. Houve uma pessoa que disputou todo isto. Foi uma senhora que fez uma petição. E a partir dessa senhora que fez uma petição, explotou-se tudo isto, inclusivamente as iniciativas. Eu acho que não ficaria bem dar algum protagonismo a esta senhora que explotou tudo isto, que é a Sofia Louro, e que fez a petição número 159. Eu sei que foi ouvida, mas agora terá que ser convidada, não estou a dizer para ela vir aqui, mas pelo menos para a audiência pública, acho que a senhora deve ter o seu lugar também e ser convidada não está considerado nestas coisas todas que aqui estão. Só estou a sugerir que se convide também, porque de facto foi esta senhora que com a sua petição desplotou toda esta dinâmica que estamos hoje aqui a viver, e a senhora merece, penso eu, esse reconhecimento, não sei. Sou deputada Madalena.
Senhora Presidente, pronto, eu já não vou continuar a discussão da exceção ao critério e à votação, ainda que pudesse responder o porquê de ter selecionado a Meta e não as outras plataformas, mas tendo em conta que é desnecessário, não vou estar a perder tempo. Por outro lado, só dar informação, caso por acaso não tenham conhecimento, há uma associação que também já mencionei numa reunião anterior, que é a Associação Mirabilis, que pediu para reunir com os vários grupos parlamentares, não sei se todos tiveram a oportunidade de as receber, mas e nós, a Associação Mirabilis, acho que indicámos para audição pública, isto para dizer que na reunião que tivemos com essa associação, percebemos que a primeira peticionária basicamente juntou-se a essa associação e também estará presente na audição pública com essa associação. Ainda assim, se a Comissão entender que deve fazer um convite destacado, pronto.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Foi. Desculpe. Não, era só... era só para partilhar que nós... ou seja, o grupo parlamentar do PC, nós preparámos um draft de... Ou seja, pensámos num draft, temos uma proposta de 4 painéis em que tentámos juntar várias entidades diferentes numa ótica de contraditório, ou seja, não fazer tanto um painel só empresas, ou seja, misturar opiniões diferentes e se calhar nós tínhamos pensado eventualmente 2 painéis de manhã, 2 painéis à tarde, e podíamos até convidar as entidades a almoçar eventualmente connosco no edifício do novo, no quinto piso, por exemplo. Pronto, não sei... Não sei, essa era a outra parte, não faço ideia, se a Comissão, se a Assembleia tem essa disponibilidade ou não, se faz ou não sentido, enfim, fica a sugestão numa ótica de para promover que eles estejam connosco o tempo todo de debate e que possam estar na sala durante o dia todo. De qualquer forma, pode ser ambicioso fazer 4 painéis, particularmente na perspectiva em que faz sentido que os vários grupos parlamentares possam ter intervenção, porque não deixa de ser uma audição pública, portanto, os grupos parlamentares têm de ter intervenção. Não sei se conseguimos ouvir todos, mas podemos partilhar esta proposta que preparámos com os demais grupos, só para verem pelo menos que entidades é que nós misturámos e para verem se faz sentido ou não. Obviamente é só um primeiro draft, era só para ajudar a começar a discussão.